A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos falar sobre formação de professores para relações étnico-raciais. As desigualdades sociais entre brancos e negros são grandes. O preconceito racial colabora para uma visão negativa em relação ao negro e as suas formas de ser e significar o mundo. A educação pode contribuir no combate a esse tipo de preconceito. Após muita pressão do movimento negro, na segunda metade da década de 1990, o governo federal tomou algumas medidas para transformar o quadro de desigualdade. Os livros didáticos que apresentavam imagens estereotipadas de negros e indígenas foram revisadas, por exemplo. No período, diversos municípios elaboraram leis que obrigavam o ensino da história da África. Desse modo, cursos de qualificação para os professores foram criados para capacitá-los a abordar o tema em sala de aula. Um marco importante nas lutas anti-racismo e pela democratização do ensino veio em 2003 com a Lei 10.639. A lei altera a LDB e torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio em todas as escolas do país. Em 2008, a Lei 11.645 também veio para estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nas escolas. Um dos desafios com a implementação dessas leis é a formação de professores para relações étnico-raciais. Para discutir esse tema, nós recebemos hoje duas convidadas. Elas são integrantes do Núcleo Gera, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais. Eu vou conversar com a professora Vilma Bahia Coelho. Muito obrigado, professora.
Obrigada.
E também recebemos a professora Anicelma Brito, é também integrante do grupo. Ela é doutora em educação e também faz parte aí dessa equipe. Professora Anicelma, também muito obrigado pela sua presença.
Obrigada.
Para a gente começar o nosso programa, gostaria que, na verdade, vocês comentassem um pouco desse histórico. Eu mencionei aqui alguns marcos, né? Um primeiro marco nos anos 90, depois a importância da Lei 10.639, já em 2008 a Lei 11.645. Eu queria que vocês, que têm mais propriedade para discutir esse aspecto das leis e como elas vêm colaborando para a gente discutir essa temática étnico-racial nas escolas, qual foi a contribuição de fato delas? Existem outros marcos que a gente pode colocar? E o que a gente pode colocar nesse histórico e da importância desses momentos para a gente cada vez mais levantar esse debate? Professora Vilma?
Nós temos aí um avanço extraordinário no que diz respeito a essa temática nos últimos 25 anos, mais precisamente. Mas, sobretudo, nos últimos 15 anos, a partir da implementação da 10.639/2003, nós tivemos um avanço que ele não é simplesmente em relação ao amparo legal, jurídico, dessa discussão nos currículos de formação da educação básica. Ela não é uma simples alteração formal, ela é também epistemológica. E não somente porque, a partir dessa alteração na LDB, por meio da 10.639 e posteriormente, com a 11.645 em 2008, nós temos uma alteração epistemológica sobre o lugar na representação dos povos indígenas e da cultura afro-brasileira e africana, não somente na formação da sociedade brasileira do ponto de vista da escola e da formação inicial, mas também o modo como essas duas alterações na LDB, elas conformaram diferenças nos percursos curriculares de formação de professores, não só nos percursos da formação inicial, mas também da formação continuada. Essa alteração, ela é importante não somente porque esses professores tiveram uma outra forma de perceber a sociedade brasileira por meio daquela que anteriormente era somente centrada numa formação europeia ou eurocêntrica, a possibilidade de perceber a sociedade sobre outras matrizes e entender de uma maneira consistente a importância de todos os povos para a formação do que nós somos na sociedade brasileira, isso retira da Europa a centralidade de civilização e de modelo de compreensão e de conhecimento. Retira aquele protagonismo sobre o qual nós fomos formados décadas e gerações. Então, a 10.639, a 11.645 e logo em seguida o plano de implementação da 10.639 em 2009, o plano de implementação, ele é também importante porque por meio dele, havia ali uma definição de divisão de responsabilidades. Então, aquilo que anteriormente repousava somente sobre os institutos de formação para o encaminhamento do trabalho e da implementação da 10.639, com o plano fica muito claro, muito evidente, não somente a divisão de responsabilidades, incluindo aí as redes de ensino, que são potentes formuladores e implementadores de uma maneira consubstanciada de políticas públicas, eles não só exigem, fomentam, como são importantes para o desenvolvimento e a realização e a concretude dessas políticas. Porque uma vez que a 10.639, ela é fruto de um processo histórico que começou nos anos 30. Essa alteração, ela tem muito a ver com a força do movimento negro, que desde então desenvolveu e mostrou, e principalmente por meio do Abdias do Nascimento, que deixou bastante claro para o Brasil e para o mundo, a importância de discutir o como nós somos diversos, não somente no teatro, não somente nos sindicatos, mas principalmente nas escolas. Então nós temos uma dívida, que é uma dívida eterna que nós teremos, não somente com essas personalidades, mas também pelo movimento negro, que por meio desses movimentos, o movimento negro, o movimento indígena, fizeram com que essas formulações, elas saíssem de determinados grupos muito pequenos, mas muito poderosos, para se tornarem políticas de Estado. E essas políticas de Estado, ao serem implementadas a partir de 2003, elas se transformam não só em política de Estado, elas deixam de ser uma mera política de governo para serem políticas de Estado. E por serem políticas de Estado, as redes de ensino, elas são poderosas no sentido de encaminhar, implementar e consubstanciar essas políticas de Estado. Então, nesse sentido, nós temos essa divisão de responsabilidade que não só repousa sobre as instituições formadoras, mas sobre as escolas, sobre as redes de ensino, sobre o movimento negro, sobre os núcleos de pesquisa. E sobre eles, por exemplo, nós temos esse trabalho que tem sido desenvolvido no Núcleo Gera, que a Anselma depois pode dar essa sequência. E, nesse sentido, os núcleos de pesquisa, eles têm também uma responsabilidade muito grande no sentido de trabalhar de não somente na formação continuada de professores, mas também no sentido de ampliar a produção sobre essa temática. E, em sequência, eu diria também que um outro marco relevante é justamente a lei de 2012 e de 2014, ambas relacionadas à política de ações afirmativas, especialmente aquela que foi conhecida como lei de cotas para a educação superior. Eu entendo essa formulação, a Lei 12.000, como um marco muito importante, porque ela tende a alterar, inclusive nesse cenário da educação superior, que até então nós tínhamos 2% de negros e indígenas há menos de 20 anos atrás, e hoje nós temos uma alteração significativa de quase 11% de negros e indígenas na universidade que adentraram pelas políticas de ações afirmativas que vêm efetivamente com o sentido de reparar esses erros históricos sobre os quais a sociedade brasileira realmente precisa ficar atenta para que nós tenhamos representados nesses espaços, tanto na graduação como na pós-graduação, representados aí os povos que de fato fazem parte da sociedade brasileira. Então, negros, indígenas, enfim, todas essas pessoas, esses sujeitos que efetivamente conformam a sociedade brasileira. E principalmente porque na sociedade brasileira, sendo negros a maioria da sociedade, acha-se justo e relevante que essas pessoas estejam representadas em todos esses lugares, principalmente na formação inicial, como também na formação continuada. Então, mestres e doutores que possam efetivamente ampliar a discussão dos programas de pós-graduação por meio de linhas e que sejam aí formados mestres e doutores para adentrar as universidades, para alterarem essa epistemologia de conhecimento, muito centrada dentro de uma compreensão eurocêntrica de se formar, uma forma muito específica de se lidar com conhecimento. Na hora que nós temos essas novas vozes, diversidades, pessoas de todas as orientações sexuais adentrando as universidades e se formando mestres e doutores, nós temos aí uma outra forma de ver a formação, uma outra maneira de se pensar o conhecimento que não só centrado naquele conhecimento eurocêntrico, branco, heterossexual e etc.
Esse cenário que a professora Vilma fez uma síntese, ele revela que nesse período de tempo houve uma visibilidade conferida a uma temática que até então se restringia a grupos sociais específicos. E esta visibilidade foi tendo alguns desdobramentos e, dentre eles, esta ação de parcerias que tem sido desenvolvida. E um desses agentes, uma dessas instituições que incluem essa parceria são as universidades. E aqui no caso da Universidade Federal do Pará, por meio do Núcleo Gera, a visibilidade, a discussão da temática tem ocorrido há 12 anos. O Núcleo Gera iniciou as atividades em 2006 e nesse período, no curso da existência do Núcleo, as ações de formação, as ações de discussão para que novas compreensões fossem surgindo, para que a reversão de algumas representações até então instaladas no imaginário de muitos professores e professoras da educação básica fossem objeto de revisão. E nestas ações, o Núcleo Gera concretiza esta responsabilidade com, a professora Vilma costuma usar uma expressão que eu acho muito pertinente, um compromisso social para que os professores da educação básica de uma região onde essa discussão até então caminha bem timidamente, a despeito de nós termos já decorridos 15 anos da implementação da lei, mas ainda estamos em percurso. Nós temos percebido alguns avanços. O processo de discussão dessa temática nas escolas da educação básica em Belém e em alguns outros municípios do estado do Pará têm sido desenvolvidas, algumas reconhecidas como exitosas, e nós temos acompanhado que esse processo de formação tem contribuído bastante para isso. Algumas das formações havidas no Núcleo Gera neste período já têm sinalizado premiações que indicam o reconhecimento de que, feita essa discussão, trabalhado o processo de formação junto a esses professores e concretizadas essas ações no espaço das escolas, aliada a um suporte teórico consistente, tem contribuído para que essa temática, para que essa representação caminhe dentro das escolas. A nossa primeira ação de intervenção aconteceu em 2010, por meio de um curso de especialização, onde 45 professores do estado do Pará responderam a essa demanda, responderam a essa realidade, dizendo: ó, nós estamos de fato precisando acessar essa discussão para tornar concreto algo que até então nas nossas escolas é desenvolvido muito sob as bases do improviso. E essa demanda, ela se apresentou por meio das pesquisas que o Núcleo desenvolve, e nas pesquisas foi percebido que as escolas conheciam muito superficialmente a lei. E quando os professores começaram a participar dos processos de formação, esse primeiro em 2010, em 2015 um segundo com 250 professores, agora em 2018 nós estamos finalizando um terceiro processo de formação de maior alcance, nós temos percebido que essa demanda ainda continua presente. Os professores têm mostrado interesse em acessar a discussão e têm levado essa discussão para as escolas, porque não raro alguns diretores, alguns coordenadores das escolas onde estes professores atuam têm chamado o Núcleo para proceder formação. E aí são as formações mais direcionadas. Além dessas formações com maior alcance promovidas pelo Núcleo por meio dos cursos de especialização formação e de um curso de aperfeiçoamento que nós estamos concluindo, os processos de formação que são desenvolvidos nas escolas, atendendo a esses convites das escolas, das redes, não só em Belém, em Ananindeua, Igarapé-Miri, alguns outros municípios do Pará, tem mostrado que essa visibilidade tem alcançado as escolas. Entretanto, a implementação da lei ainda é um desafio que se apresenta. Evidentemente que temos a compreensão de que muito se avançou. O aspecto que a professora Vilma pontua de fomentos para que hajam pesquisas na temática, a existência de um curso de pós-graduação específico para a temática, a primeira graduação no Brasil, aqui na Universidade Federal do Maranhão, voltada para a temática, sinalizam alguns avanços, mas nós temos a compreensão, os estudos, e nos mostram que existe um percurso ainda a ser vencido.
Vocês falaram aí, então, já sinalizando alguns desafios, né? Na verdade, conquistas, mas desafios aí para a implementação desse debate tão caro para a sociedade brasileira, né? Gostaria de destacar um aspecto que a professora falou aí, né? É uma mudança epistemológica, né, professora, que será sinalizou aí. E aí, a gente falar epistemologia, lógico que a gente vai se debater com o nosso próprio mundo acadêmico, científico, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa. Quando vocês trazem esse debate aqui para a UFPA ou para outras universidades, como é que o próprio mundo acadêmico, científico, tem se deparado e enfrentado essas situações? Porque, lógico, também, se é preciso valorizar o conhecimento do outro, dessas outras populações, e a nossa ciência é ocidental, é moderna, tem essa origem cartesiana, com certeza tem aí algum enfrentamento, até para a gente mudar essa formação de professores, seja em qualquer curso que seja que dá o UFPA ou de qualquer outra universidade, tem um enfrentamento, né? Como é que vocês veem essa relação desse debate, professora Vilma?
Essa é uma questão bastante relevante, porque nós nem poderíamos pensar da questão da entrada desse debate nas universidades. Esse estranhamento ele já seria por si só singular, porque nós estamos tratando de um conhecimento que nos diz respeito, que nos forma, tem a ver com a nossa origem, com uma série de heranças com as quais nós lidamos cotidianamente e nem sempre nós as reconhecemos como sendo dos povos de matriz africana, por exemplo. E essas influências, elas estão desde a nossa oralidade até mesmo no conhecimento considerado europeu. E aí nós falamos na matemática, nas tecnologias, mas o rompimento da estereotipia, a meu ver, ele talvez seja entre os grandes desafios, um deles, mas não só. Porque para esse rompimento da estereotipia, que é, primeiro, conhecer o continente africano, significa dizer que as pessoas que se formam na graduação precisam ter conhecimento sobre esse continente. E a maioria dos cursos de graduação tem a sua formação quase que toda baseada num conhecimento que é eurocêntrico, quase todo ele. Então, haveria necessidade, primeiro, desse rompimento. De onde nós estamos falando? Que formação é esta? Que percurso curricular é esse que as universidades engendram para formar, no nosso caso, naquilo que nós pesquisamos e dentro da área na qual nós estamos, que é a área de humanas, e especificamente nas licenciaturas, que percursos de formação para professores tem sido engendrado nos institutos de formação, nos cursos de formação de professores, no Brasil afora. Em estudo recente, eu e o professor Mauro realizamos um estudo em 10 universidades brasileiras a partir dos projetos pedagógicos de curso, considerando que os projetos pedagógicos de curso são aqueles que eles são a fisionomia do curso, por meio do qual aquele curso desenvolverá todo o seu trabalho, de toda a ordem, no que diz respeito às disciplinas, às ementas, o perfil que ele deseja do egresso. Então, por meio desse projeto pedagógico de curso, ele diz o que quer, ele diz que pessoas ele vai formar. Então, é um documento de extrema relevância. E a partir do qual também as universidades e os cursos são avaliados pelas agências de avaliação da educação superior. Então, portanto, nós fizemos uma análise desses documentos, dos projetos pedagógicos de cursos. E dessas 10 instituições, todas federais, e 2 universidades por região, ao fazermos essa análise desses documentos, por meio das suas ementas, das bibliografias básicas e complementares e dos perfis dos egressos, nós observamos o como que as universidades têm respondido à crítica sobre o campo da formação de professores. Porque o campo da formação de professores mostra para nós, há quase 40 anos, que os cursos de licenciatura, eles são decalcados dos cursos de bacharelado. A literatura especializada sobre formação de professores nos diz que essa falta de especificidade sobre o que é ser professor, sobre o que é formar para ser professor, apresenta um rol de prejuízos. Entre esses prejuízos, tem aquilo que a literatura especializada costuma chamar de não entendimento do chão da escola. Então, à medida que esses cursos de formação, de licenciatura, eles são decalcados dos cursos de bacharelado. Então, fragiliza a sua especificidade sobre o que é ser professor. E essa fragilização leva a uma outra, que é o não entendimento sobre o chão da escola. E a não compreensão sobre o chão da escola significa dizer que não se entende os problemas reais que a escola enfrenta. Os problemas reais, os problemas rotineiros, os problemas cotidianos que a escola apresenta. E dentre esses problemas cotidianos, tem desde a infraestrutura que a escola apresenta e enfrenta, problemas de avaliação, de aprendizagem e problemas de discriminação. A inabilidade ou a fragilidade do corpo docente de lidar com esses problemas, com esta escola real sobre a qual o aluno que sai das licenciaturas deverá enfrentar. E nesse sentido, há um quarto item desse desdobramento, da fragilização do não entendimento desse chão da escola, que é a ausência ou a fragilização do saber profissional, em detrimento do saber escolar. Então, esse saber profissional, ele é devedor desse conhecimento sobre a escola e sobre os agentes que na escola estão. Uma vez que essa formação, ela é muito calcada no saber de referência. Então, esse saber de referência acaba sendo, de certo modo, ele submete a formação do professor ao saber de referência. Não é o saber de referência que é submetido para formar alguém para ser professor.
Ele tem um aspecto limitador.
Exatamente. Porque, para ser professor, o próprio termo licenciatura, no que tange ao conceito, significa licença para ensinar. Isso é licenciatura. E licença para ensinar significa dizer que você não é professor simplesmente porque você detém o saber de referência. Por isso existe professor de matemática, professor de geografia, professor de história e etc. Porque professor, por princípio, ele requer um conhecimento aprofundado que vai para além do conhecimento do saber de referência. Então, neste sentido, esse estudo realizado, ele mostrou como é que as universidades enfrentam a crítica desse campo da formação de professores. Então, veja, essas 10 universidades analisadas pelo nosso estudo, elas deixaram muito claro como é que elas respondem a essa crítica. E é uma crítica que ela é realizada no âmbito das universidades. Então, essa crítica sobre a formação de professores não é uma crítica formulada fora do cenário universitário ou do campo da universidade. É uma crítica formulada no âmbito da formação de professores e no âmbito das universidades. No entanto, essas dez universidades estudadas, por meio dos seus documentos, elas deixam bastante claro a ênfase das 10 universidades. 9 projetam as suas pesquisas de formação e de finalização de curso a partir do saber de referência. Ou seja, aqueles alunos que se formam professores, eles têm no seu trabalho de conclusão de curso não objetos relacionados aos problemas da escola, mas objetos relacionados ao saber de referência. Então, nós temos aí, das 10 universidades, 9 que centram as suas pesquisas relacionadas ao saber de referência. E somente 2 delas, mais uma especificamente que concretiza pesquisa em ensino, que significa dizer que aquela universidade, ela olha para os trabalhos de conclusão de curso, fazendo com que os futuros professores formados por aqueles cursos, eles tenham como horizonte a escola. Não é o que acontece no percurso de formação dessas 9 universidades. Elas não têm como horizonte de formação a escola. Então, nesse sentido, os cursos de formação, eles não formam professores para conhecer e para entenderem a realidade escolar e para entenderem os problemas cotidianos, rotineiros da escola e nem os agentes que na escola estão. Eu poderia citar aqui o que a professora Flávia Caymmi diz, é uma professora do campo do ensino da história, que ela diz assim, ó, para ensinar história a João, é preciso saber de história, é preciso saber de ensinar e é preciso saber de João. Sem esta conformação, não existe professor de história. Então, nós temos aí, este é um dos entraves que eu considero muito relevante, que é de como as universidades, os cursos que formam professores, entendem o que é formar professor. Se esses cursos não entenderem que formar professor se espraia para além do saber de referência, nós reiteraremos os vícios, nós reiteraremos desigualdades, porque nós teremos aí professores que vão ratificar uma formação que não forma alunos com habilidades e competências para reverter o lugar social no qual eles se inserem. Então, nesse sentido, por isso gera desigualdades. Então, a construção epistemológica, ela é bastante complexa porque ela tem a ver com interesses. Construção curricular, ela está muito ligada a posicionamentos de territórios teóricos e epistemológicos. E a partir do momento que essas discussões, que têm a ver com discussões amplas, que vão para além do saber de referência, mas elas têm a ver com o saber ensinar e conhecer os agentes que na escola estão, elas têm de se ampliar, elas têm de sair daquele lugar para entender um pouco do contexto no qual os futuros professores atuarão.
Professora Anselma, como é que você vê essa questão desse embate aí, dessa necessidade desse rompimento, né, epistemológico que a professora estava falando, nesse sentido de trazer esse debate da formação étnico-racial dentro da universidade, dentro desse campo que já está muito estabelecido dentro de uma tradição?
Se apresenta como uma demanda urgente a ser enfrentada. Quando nós localizamos avanços nesse processo no âmbito das universidades, eles têm quase que uma conformação semelhante à das escolas, evidentemente que com um distanciamento. A discussão da temática, ela é protagonizada, ela é assumida por professores que têm um envolvimento com ela a partir das suas pesquisas. E nesse envolvimento, o processo se desdobra nas orientações havidas, nas pesquisas desenvolvidas por esses professores. Entretanto, do ponto de vista formal, institucional, ainda percebemos alguns percalços que precisam, de fato, ser enfrentados. A lei, ela faz uma definição em relação a algumas áreas, e que seriam áreas estratégicas e iniciais, mas não se conformam com as únicas áreas, para que essa discussão da cultura africana seja conduzida. E são ela a história, a língua portuguesa, as artes. São exemplos em termos de áreas. E quando nós vamos olhar para esse processo concretamente na experiência da Universidade Federal do Pará, que é a instituição que nos abriga, nós percebemos que, institucionalmente, os projetos fazem esse enfrentamento. No caso, na educação, nós temos conhecimento que esse enfrentamento, este enfoque ocorre por meio de uma disciplina eletiva e, por seu caráter de ser uma disciplina eletiva, ela não abrange todos os estudantes. Uma disciplina eletiva que, na verdade, é por conta da professora ter contato conosco, ela nos convida para uma roda de conversa para que essa discussão seja travada com alunos que serão professores na educação básica, que serão gestores, essa é a discussão. Nós temos, na verdade, efetivamente, dentro da Universidade Federal do Pará, na licenciatura em História, o enfoque, a temática, por meio de uma disciplina que é a História da África. Então, do ponto de vista institucional, há um processo a ser, de fato, enfrentado. A inserção nessa discussão, a produção de estudos na literatura especializada, a inserção política da professora Vilma em importantes entidades no Brasil, como a BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a inserção da professora como integrante da BPN e anteriormente como coordenadora dos consórcios dos NEABs e como secretária da associação, em uma outra entidade que é a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, onde a professora ocupou também a diretoria dessa instituição, esses lugares estratégicos e privilegiados de discussão da temática, aliados à produção, concorrem para que a professora, no seu fazer docente, encaminhe junto aos estudantes nos cursos de licenciatura onde ela atua a discussão dessa temática. Mas é um movimento por conta deste conhecimento. Do ponto de vista institucional, nós ainda percebemos uma necessidade de definição politicamente falando, desta discussão no âmbito das universidades. Para além das inserções dos seus pesquisadores, esse lugar ainda se apresenta devedor dessa discussão. E isso se enquadraria dentro dos desafios que nós temos percebido ainda nos estudos, nas reuniões dessas associações que congregam esses pesquisadores, que congregam pessoas que discutem essa temática. Este é ainda o aspecto que se apresenta no curso desses 15 anos como um desafio.
Interessante isso que a professora Anicelma está falando, né? Porque aí essa questão institucional com certeza também é super importante, porque assim, lógico, a gente conhece aqui, pelo que a gente já discutiu com a professora Vilma e com outros pesquisadores aqui da universidade mesmo, a importância desse, que esse debate tem na área da história, na área da educação, em outros cursos mais voltados à humanidades, às ciências sociais. Mas assim, por que não, né? Quais são os desafios para a gente colocar essa discussão na área das exatas, na biologia, na química, na matemática, né? Como é que a gente pode enfrentar isso? Como é que é no âmbito institucional mesmo, professora?
É, olha só, essa entrada e essa discussão da temática em outras áreas do conhecimento, para além das áreas de ciências humanas, em algumas universidades isso já tem sido enfrentado de uma maneira até muito significativa. Em algumas universidades, a nossa, por exemplo, esse é um debate ainda em aberto, como bem falou a professora Anicelma. Essa não é uma entrada simples, não é um desafio pequeno, porque não basta simplesmente introduzir a discussão. É necessário que haja um conhecimento específico sobre a temática. Do contrário, corre-se o risco de se reiterar estereotipias e discriminações. Então, aqueles que debatem a temática e discutem-na precisam ter um conhecimento específico sobre o tema, sobre a literatura especializada e como discutir e como criar estratégias pedagógicas para lidar com essa temática nos diversos cursos. Então, há uma necessidade aí de se ampliar a temática institucionalmente para que nós consigamos, então, debatê-la em outras áreas do conhecimento que não somente as áreas de ciências humanas. Nós temos um avanço que eu considero significativo, por exemplo, na escola de aplicação. Na escola de aplicação, diversas áreas do conhecimento debatem, trabalham a temática, que não somente história, geografia e letras ou arte, mas física, biologia, música, educação física. Então, na escola de aplicação, então, se de repente, e eu lembro a professora, a Antônia Brioso, quando eles estão fazendo a discussão sobre a física, por exemplo, o som na física, ao estudar os instrumentos musicais para falar sobre a física, no campo da física, se usava muito os instrumentos muito conhecidos, convencionais, e já, então, piano, violão. Na escola de aplicação, por exemplo, para discutir a física, estudar, eles já estão utilizando outros instrumentos de percussão para trabalhar a física com os alunos. Mas isso, como eu disse, requer conhecimento. E além de ter conhecimento, isso requer uma posição política, sem a qual, mesmo só com conhecimento, essa ampliação, ela acaba sendo diminuta naquilo que deveria ser.
Além do exemplo da escola de aplicação, também ilustra bem esse movimento inicial de inserção nas outras áreas, os congressos de pesquisadores negros que ocorrem de 2 em 2 anos, onde os grupos de pesquisa já dão mostras disso, de trabalho. Grupos voltados para a saúde da população negra, dando conta de trabalhos produzidos, de discussões sendo conduzidas na enfermagem, na medicina, que tangenciam a questão da saúde da população negra. Grupos voltados para a questão das tecnologias, já trabalhando a serviço da difusão dessa discussão. O direito já se apresenta também como uma área onde muitos trabalhos estão sendo produzidos, principalmente voltados para a questão da análise das políticas de ação afirmativa. Então, estamos num percurso, estamos caminhando. Então, já conseguimos visualizar a cada biênio na realização dos congressos de pesquisadores negros esse aumento desta discussão, o adentrar dessa discussão em outras áreas para além das licenciaturas. E isso acena avanços nesse período de desenvolvimento dos copênios, que são os congressos. Ou seja, essa experiência que nós vivenciamos aqui na Universidade do Núcleo Gera, onde o pesquisador que adentrou essa discussão, que desenvolveu os seus estudos, as suas pesquisas, e essa característica da inserção política tem contribuído para que os orientandos, que se constituem como uma futura geração de pesquisadores, engendrem os seus trabalhos, as suas análises em algumas áreas que vão ramificando uma discussão que até então ela estava bem restrita realmente às ciências humanas e nas ciências humanas as licenciaturas, a educação. Então já é algo que se apresenta, né, como um dos avanços.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Nosso tema hoje é formação de professores para relações étnico-raciais. A gente está conversando hoje com a professora Vilma Bahia Coelho e também com a professora Anicelma Brito. A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. Nosso tema de hoje é a formação de professores para relações étnico-raciais. Quem está discutindo esse tema com a gente hoje são duas integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais, o Núcleo Gera, aqui da UFPA, conversando com a professora Vilma Bahia Coelho e também com a professora Anicelma Brito. E a gente vai começar esse bloco discutindo um pouco dos trabalhos que elas vêm realizando em torno dessa temática. Eu vou começar com a professora Anicelma para ela comentar sobre a tese dela, que analisou as produções de 2003 a 2013 sobre a formação de professores e relações étnico-raciais. Queria que a senhora apontasse para a gente, professora, o que a senhora teve de resultados nessa pesquisa e o que a senhora observou nesses materiais aí que a senhora teve contato.
O interesse para fazer essa análise, ele se centrou num aspecto. Nesse período de 2003 a 2013, estávamos vivendo 10 anos de implementação da Lei 10.639 e a implementação desta lei, a promulgação desta lei, suscitou um debate em alguns outros níveis, em outras esferas, para além do movimento negro, e nós queríamos verificar como esse debate trouxe visibilidade para um aspecto desta temática, que é a formação de professores. Neste sentido, nós fizemos levantamentos em teses, em dissertações, em produções havidas em eventos importantes que congregam, que debatem a temática, e nós nos centramos no evento da AMPED, e para verificarmos também, dentro de periódicos qualificados, como é que esta discussão apresentava essa questão. O que nós percebemos foi que nesse período dos 10 anos da promulgação da Lei 10.639, muitos aspectos da temática racial se apresentavam como importantes. Muitos debates dentro deste campo clamavam por visibilidade. E entre eles, a formação de professores era a saúde, a questão das ações afirmativas, muitos debates se apresentavam aí e neste corpo a formação de professores também se apresentava como uma necessidade, até porque os estudos acabavam concorrendo para essa compreensão, a necessidade de se formar adequadamente esses professores para que eles pudessem conduzir de uma forma mais consubstanciada essa discussão. E nós percebemos que nesse campo de disputas por muitos debates que são caros à temática, matemática, a formação de professores foi uma discussão que se fez presente durante esses 10 anos em todos esses mecanismos de publicação, seja no âmbito das universidades, por meio das teses e das dissertações produzidas, nos artigos produzidos por esses pesquisadores e nos eventos onde os pesquisadores compartilhavam, socializavam as experiências havidas por meio dessas investigações. Então, o que este estudo apresentou é que a formação de professores apresentou-se durante esses 10 anos, o tempo todo, se não com uma profusão em termos quantitativos, mas com uma constância. Durante todos esses 10 anos, de 2013 a 2013, este debate se manteve presente, mostrando a relevância de se discutir a formação de professores para a educação das relações étnico-raciais.
E esse debate, será que ele foi atendido? Essas demandas, esses clamores, enfim, eles têm sido atendidos? Assim, existem as leis que prevêem esse aspecto da, olha, vamos discutir essas temáticas, valorizar esse conhecimento, mas as políticas, por exemplo, os governos, o poder público, de fato, tem implementado ações que venham valorizar, atender esse clamor, essa demanda, professora? Como é que a senhora observa?
Eu penso que é ilustrativo desta resposta a resolução número 2 de julho de 2015, que trabalha com a questão da formação de professores, formação inicial e formação continuada. Esta resolução, ela encaminha a necessidade de que professor que forma professor tenha experiência naquele aspecto onde a formação ocorrerá. E nesse sentido, esta resolução assegura que o debate em relação à diversidade seja produzido por quem pesquisa sobre diversidade e aí concorre para que este enfoque desprovido de aporte teórico consubstanciado, desprovido de uma experiência com o chão, com a realidade da escola, continue sendo uma experiência vivida nas cursos de formação. Porque as pessoas que discutirão sobre a questão da diversidade, elas precisam ter conhecimento, para mencionar um dos aspectos, precisam ter conhecimento sobre essa questão para poder discuti-la na formação de professores. Então, eu reputo a resolução como uma das concretizações do ouvir-se esse debate, da materialização desse debate no âmbito das políticas.
Agora, eu queria que a professora Vilma comentasse para a gente um pouco de um outro projeto, um dos vários aí que o Núcleo Gera desenvolve. É o projeto Sociabilidades Adolescentes, Cor e Hierarquia no Ambiente Escolar.
Esse projeto é um projeto de estudo longitudinal. Nós temos aí avaliado e pesquisado um grupo de adolescentes e de escolas que nós estamos pesquisando quase 10 anos, para saber como é que essas pessoas que estão sendo formadas por gerações diferentes de professores, mas, sobretudo, uma geração diferente de professores que está sendo formada por uma parte delas, formada por nós, professores aqui na universidade, como é que este trabalho ele tem reverberado em ações concretas ou em alteração sobre o conteúdo que é discutido e veiculado no interior das escolas no que tange às questões étnico-raciais. Como é que esses professores, essas diferentes gerações de professores que atuam nessas escolas, lidam no enfrentamento pedagógico concreto com a discriminação e o preconceito? E nós temos aí alguns resultados que nos chamam a atenção e que são animadores, por um lado, e ao mesmo tempo, por outro, eles exigem de nós um trabalho permanente. Porque o meu lugar como professora que forma professores na formação inicial e continuada, ao mesmo tempo me coloco como aquela pesquisadora que está tentando entender o universo da escola. Porque o lugar de onde eu falo é de que eu sou professora que trabalhou na educação básica, eu fui gestora da educação básica, eu sou professora da educação superior e gestora da educação superior. Então, é deste lugar que eu falo. Mas para eu conformar um processo de formação inicial de professores, tanto em inicial como continuada, seja na graduação ou na pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, esta formação, ela tem de ter como ponto de referência, eu tenho que ter como horizonte entender o lugar para onde esses alunos que eu formo irão. Eu tenho de entender esse lugar para que na formação da qual eu faço parte como formadora, eu interfira de modo estruturante para que a subversão desses vícios, essa subversão ela possa ser atinada a cada vez que eu formo gerações de alunos. Porque no que nós devemos ficar atentos no que tange aos resultados é de que ainda existem, a despeito de toda a informação que a criança e o adolescente têm sobre o mundo, sobre a vida, sobre o lugar que o cerca, sobre a possibilidade que ele tem de acessar todos os lugares, todas as informações, ele está conectado. É este aluno que está na escola. É o aluno que passa 10 horas nas redes sociais. A despeito de toda essa conectividade que eu estou chamando, é um aluno que tem dificuldade de lidar com o diferente de si. Ele ainda estranha a diferença. Ele lida com dificuldade, ele ainda põe sob suspense aquele que é diferente dele. Ele se sente mais confortável em constituir grupos com aqueles com quem ele estabelece a mesma base de comunicação e a mesma formulação de mundo, ainda que esse tipo de formulação primária seja conhecida desde que o mundo é mundo, tem uma particularidade que difere dessa construção de grupo vista há décadas atrás. É de que, quando esses grupos eles se constituem no sentido de fluir, no sentido de congregar, no sentido de estabelecer nexos com a sua forma de ver o mundo, é também nesses grupos que eles estabelecem e criam estruturas hierárquicas em relação ao diferente deles. Então, aquele que é diferente de si recebe, de certo modo, um impacto de resistência nesses grupos que são constituídos na escola. Nós chegamos a identificar 14 grupos diferentes dentro da escola. Então, que vai desde nerds, sertanejos, autarques, funkeiros, malacos, são 14. Eles falam de si, eles se autocaracterizam, desde a maneira como falam, como se vestem, como pensam o mundo, o que que usam, que música eles consomem, como também eles rotulam o outro. Então, nesse sentido, nós ainda estamos aquém daquilo que deveria ser. Crianças e adolescentes com um nível de conectividade extraordinário, alunos com a capacidade de protagonismo extraordinária, mas ainda temos aí uma dificuldade de discutir diferença, discutir respeito e discutir cidadania.
Como é que eles lidam, por exemplo, com a questão racial?
Esta talvez seja uma das premissas mais relevantes nas relações de sociabilidade desses alunos. Porque a construção de sociabilidade, elas iniciam não só na dimensão presencial, mas elas vão também para a dimensão virtual. E essa dimensão virtual, ela ganha corpo, ela se transforma em coisa grande. Então, aquilo que ele discrimina, ele desconsidera o cabelo que é crespo, a cor da pele, aquele que está acima do peso na cabeça dele, os conceitos dele de beleza, que são aqueles velhos conhecidos ocidentais e conceitos que são eurocêntricos. Esses conceitos de beleza, por exemplo, eles pautam consciente e inconscientemente essas relações. Porque esses conceitos, nas relações presenciais, eles tomam uma dimensão pequena, mas quando eles vão para as mídias, para as redes sociais, eles se transformam em questões gigantescas, porque eles são liberados ali de maneira avassaladora, aquilo que seria mínimo um olhar para a cara do outro, e depois ali ele se transforma numa estereotipia que deixa de ser aquela que no presencial ele relaciona com a brincadeira. Ainda que aquele que esteja sendo discriminado entenda a discriminação como brincadeira, essa dimensão que é no presencial, ela acaba sendo relevada pela forma que o jovem tem e de lidar com o outro. Na hora que vai para as redes sociais, ele se transforma no outro pacto, que não é no pacto da brincadeira, é no pacto da ofensa. E isso cria um fosso enorme entre esses grupos e que vão para dentro da escola e eles estabelecem ali relações hierárquicas entre eles. Então, qual é o grupo que vai ser apresentado no outdoor da escola? Quais são as danças que serão definidas para as feiras dentro da escola? E determinados grupos pautam a escola. Então, quando você vai ver quem são os grupos que pautam a escola a partir das suas premissas, não são os malacos, como eles consideram. Esses grupos são constituídos de alunos negros. Então, não são os malacos que pautam a escola. Não são os malacos que estão nos outdoor das escolas. Não são os malacos que são aqueles chamados para representar a escola, seja lá onde quer que seja. Então, nesse sentido, essas relações de sociabilidade, elas reproduzem de maneira micro aquilo que nós observamos na sociedade maior, em outra ampliação. E, de todo modo, o que nós temos aí de sinal positivo? É de que algumas meninas negras, que naquele momento, que estavam no sexto ano e que eram consideradas ainda muito acanhadas, porque não faziam parte daquele padrão de beleza, porque estavam fora daquelas que eram chamadas de patricinhas há 8 anos atrás, então elas não estavam lá, não eram elas aquelas que eram consideradas as mais belas da escola. Nesse decurso de pesquisa, nós observamos que essas que estavam lá no sexto ano, hoje, é lindo. Com os seus cabelos belos, assume um protagonismo. E é lindo. Há uma alteração nisso. E é isso que nós devemos fazer. Mostrar de como é que essas meninas que são consideradas, que estão lá no lixo, no gueto, consideradas deselegantes, descompostas, em que lugar elas podem estar e o que elas podem alterar esse lugar. O protagonismo que elas podem assumir. Então, ainda que nós tenhamos a discriminação evidente, nós temos também esse protagonismo.
Para quem não conhece o Núcleo Gera, professora Anicelma, eu acho que é muito importante. Para quem não conhece o Núcleo Gera, o que ele faz, como é que ele atua, até para promover esse diálogo entre nós, a universidade e a escola, os professores que estão no chão da escola, como foi falado.
O Núcleo Gera é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais. Ele está alocado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Nós somos vizinhos, a nossa sala é vizinha à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. E é o núcleo que congrega diversas categorias que atualmente estão se inclinando para este debate. Então, o grupo é constituído por pesquisadores, são doutores, por pesquisadores que se encontram em curso de formação pós-graduada, são mestrandos e doutorandos, por professores da educação básica, que também integram o grupo e trazem a experiência da escola para pautar as discussões e as pesquisas do núcleo, e por estudantes da graduação, que integram os processos de iniciação científica, têm se inserido nessa discussão. O núcleo funciona promovendo ações de formação, que seriam algumas ações, são portes diferenciados, algumas para atender um número maior de professores, como os cursos de especialização, promovidos até então, e nós não sabemos como ficará o cenário daqui para frente. Mas há formações menores desenvolvidas dentro das escolas, reuniões de estudos e as pesquisas que o grupo desenvolve. A inserção no núcleo, a participação das atividades no núcleo pode ocorrer por meio do contato. Nós temos um blog, núcleogerafpa.blogspot.com, onde nós divulgamos endereços e mecanismos para contato com o Núcleo Gera.
Tá certo. E para finalizar, de fato, eu vou deixar o espaço para as considerações finais de vocês, mas aí também queria tentar orientar um pouco nesse sentido de, um professor, que seja ele de que área for, do conhecimento, se ele quiser promover um pouco mais desse debate, tem dicas, existem materiais, por exemplo, na internet, material didático, material de apoio, que de repente possa estimular um pouco a pessoa a conhecer um pouco mais desse debate, se envolver mais nessa discussão, que caminhos de repente ele seguir para tentar ser um promotor dessa discussão dentro das escolas, que é onde a gente espera que haja essa grande mudança, né?
É importante deixar bastante claro que já há um avanço muito grande no que diz respeito à literatura especializada sobre o tema. Então, não se pode mais dizer que não tem livros, materiais didáticos que se discutam essa temática. Existem materiais de todas as linhas teóricas, conceituais, sobre o tema. Eu indicaria, em primeiro lugar, o site do próprio Ministério da Educação. Existem mais de 50 títulos sobre o trabalho com diversidade étnico-racial e aí cultura afro-brasileira, indígena, quilombola e educação especial. Então, trabalhar com a diferença requer conhecimento e diferença de toda a natureza. Diversidade, diferença, diversidade e diversidade e diferença no que tange a educação especial. E existe um livro que é uma síntese de todos os títulos sobre a história da África. Então, estudando aquele livro síntese, ele já vai ter uma ideia de maneira aprofundada sobre o que é essa temática de maneira estrutural e depois ele lê questões mais específicas. No que diz respeito ao Núcleo Gera, no nosso portal tem lá várias sugestões de livros e o Núcleo Gera também dispõe de livros não somente para aquisição, mas também quem quiser, a escola que estiver interessada, o Núcleo Gera está disposto, inclusive, a fazer doações.
Então, fica aí as dicas. E também deixamos o convite para você conhecer um pouco mais do trabalho do Núcleo Gera, nucleogera.blogspot.com. Então fica aí o convite. Agradecemos a participação, as contribuições da professora Vilma, da professora Anicelma. Obrigado por estarem aqui, por compartilhar conhecimento com a gente.
Muito obrigada.
Eu agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.